pronto para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade no E o Vencedor é de hoje. A análise é feita pela Filomena Martins e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. E Carla, esta sexta-feira é inevitável, olhamos para o debate de ontem à noite entre António Costa e Rui Rio. No fim tivemos uma edição extra do E o Vencedor é, com outros elementos regulares deste painel, com exceção do Miguel Pinheiro e da Alexandra Machado, que deram um empate com 13 para cada um dos candidatos. Os restantes consideraram que no final Rui Rio saiu com alguma vantagem.
Esta podemos dizer que foi uma análise mais a quente pois agora, uma noite, depois de uma noite dormida. Será que é esta a avaliação que é feita também aqui pelo turno da manhã? Filomena Martins, bom dia. Começo. Quem foi o vencedor? Se quiseres.
Olha, eu não dormi ainda muito bem, não é?
Não, portanto ainda estás aqui mais uma vez.
Não se pode dizer que tenhas dormido sobre o assunto, então.
Não se pode dizer isso, mas eu tenho ainda quase a mesma opinião de ontem, não mudou assim tanto depois destas horitas de sono. E eu diria que globalmente não se pode dizer que tenha sido nem um debate conclusivo, nem que tenha ficado para a história, nem que tenha ajudado a resolver estas eleições. Quem esteja indeciso ainda para votar, com certeza que não foi por ontem que ficou esclarecido e que esteja já pronto a ir às urnas dia 30 com a caneta na mão, pronto a votar, quer seja em António Costa, quer seja em Rui Rio. Eu acho que Rio ganhou o debate, olhando apenas para o que aconteceu no Capitólio, não é? Mas globalmente, em termos globais, em termos de estratégia política e eleitoral, não tenho essa certeza. Acho que ele até pode... era preciso ter arrasado, usando aqui palavras que não são propriamente as mais, se calhar, as apropriadas, nem são as que são mais próprias de um Ventura do que de um Rio. Ele tinha de ter arrasado para poder, digamos, aproximar a desvantagem que tem ainda nas sondagens, ou pelo menos as sondagens que conhecemos lhe dão e que estão neste momento até a afastá-lo um bocadinho neste mês de janeiro do que estavam em dezembro, para se aproximar de António Costa, e esse arraso não existiu. Isto em termos globais, faltam 15 dias, ainda há muito para acontecer, e eu nesse aspecto, até em termos globais, diria que isto ficava no 9-10 com uma desvantagem para Rio. Agora, em termos particular, no que aconteceu ontem, aí sim eu acho que Rio ganhou e tem uma vantagem, como já tinha tido, aliás, no debate de 2019. Costa defendeu-se mais, tentou ser mais incisivo e não conseguiu, e refugiou-se naquilo que eu achei o pior do debate, que foi em Marcelo, sobretudo quando refugiou-se logo na primeira pergunta, começou logo com o usar Marcelo, e depois, de uma forma completamente despropositada, quando usou o presidente para dizer que ele iria ser o garante da segurança se tivesse uma maioria absoluta. Rio acabou, no seu estilo assim pedagógico e de autenticidade, a ter aquilo que eu não esperava, que foi o soundbite da noite, quando usou a história de dizer que o orçamento parecia a descoberta do caminho marítimo para a Índia, e que quando o Costa estava a usar sempre. Portanto, eu nestes dois pontos daria sempre 14 a Rio e 12 a Costa, e depois Costa também esteve mal a despejar tanto número para cima da mesa que eu às tantas nunca mais lembrei quais eram os números, e Rio esteve muito, muito bem na questão da TAP, ao mostrar-lhe os vários erros e a sair-se também com aquela cartada das viagens para São Francisco ficarem muito mais baratas através de Madrid, coisa que eu fui imediatamente googlar e que se confirmou, e que nós temos um fact-check. Não, eu fiz um fact-check na hora e depois nós fizemos um fact-check que está publicado e que também se confirma. Costa acabou de estar um bocadinho melhor, acho eu. Eu aqui depois também daria 14 para Rio na parte que estava a falar anterior e 12 para Costa. Costa também acabou por estar bem na parte dos impostos, acho eu, e bastante bem na parte da justiça. Aí eu acho que o Rio esteve pior. Ainda que eu acho que cá fora, quando naquela parte da flash interview, digamos assim, quando eles estiveram cá fora, foi sacado depois daquele do tweet do Rio sobre o aproveitamento político da detenção de Rendeiro, quando percebeu que que lhe tinha saído mal algumas coisas lá dentro e acabou por perder a vantagem que tinha. Mesmo eu aqui dou um bocadinho de vantagem ao Costa e aqui ficou no 14-12. Depois, nas questões de saúde, eu acho que Rio tinha estado muito bem em termos gerais, tinha-se conseguido desenvencilhar das armadilhas todas que o Costa lhe estava a montar, até falou daquela parte teatral, mas não deixou claro, e aqui depois deixou-se um bocadinho armadilhar, se era ou não a classe média que ia pagar mais, e eu só por isso aqui dou um empate, porque isto era muito importante que eu tivesse desmontado esta ideia, e portanto eu fiquei aqui num 12-12. Quanto a alianças, eu acho que Rio saiu bem quando sacou a história de agitar o papão do Pedro Nuno Santos e do Bloco, como hipótese. Também acho que ficou muito bem dizer que, obviamente, que com quem é que ele governará, quer cá fora, quer lá dentro, e ao forçar cá fora a dizer uma pergunta que não foi feita lá dentro, que é com quem é que Costa, se apoiará ou não Costa um governo do PSD, se o PSD, entretanto, não tiver a ficar em minoria, Costa teve dali, de repente, ir sacar o PAN e o LIVRE para fazer uma maioria e teve de dizer aquilo que ia, e eu aqui acho que o Rio acabou por estar bastante melhor nesta pergunta e neste tema. Portanto, houve temas que eu acho que ficaram de fora dos debates todos e neste sobretudo, um deles que eu acho importantíssimo, que é o da educação, e também um bocadinho a pandemia, que passou aqui um bocadinho ao lado. Portanto, eu no debate
no,
em particular...
No cómputo geral, não é? Porque deste aqui muita
classificação. No cómputo geral, eu acho que, ficou um 14-12 com vantagem do Rio. Em termos de estratégia eleitoral, no debate em concreto, ficou um 14-12 claramente com vantagem para o Rio. Em estratégia eleitoral, eu acho que o Rio tinha de dar um arraso bastante maior no Costa, portanto acho que ficou um 10-9 para o Costa, porque o Primeiro-Ministro sabe que lhe basta não fazer grandes ondas para ganhar e Rio tinha de fazer melhor. Portanto, agora, como diria o Rio, é fazer a mediana ou a média.
É fazer a média, mas com
o Paulo, não é comigo, portanto, não sei fazer as contas.
Paulo, queres tu fazer as contas? Quem
Posso
é que tu viste a vencer?
Eu vi a vencer Rui Rio, não foi um QO, nada que certamente possa determinar o desfecho ou um desfecho diferente para as eleições dia 30, mas achei Rui Rio mais consistente. Nós tivemos ali, basicamente, dois estilos, duas abordagens à política que já conhecemos, não é? Um estilo mais habilidoso, de António Costa, um estilo mais frontal, se quisermos, mais genuíno, de Rui Rio. António Costa sempre evita, é um tico de muitos políticos, evitar as más notícias. Não gostam nada de dar más notícias, evitam temas difíceis, evitam mesmo a incerteza, portanto, preferem sempre dizer que vão fazer, que vai acontecer, mesmo quando não o podem cumprir. Portanto, por isso é que a gaveta de promessas não cumpridas ou de anúncios que não tiveram seguimento dos últimos anos é muito grande. Rui Rio, basicamente, diz o que tem a dizer, é isto, diz ele, concordo-se ou não interessa, mas é isto, e ele diz isto sem fazer uma avaliação prévia da popularidade, se quiserem, ou dos ganhos eleitorais que poderá ter. Isso fica evidente, por exemplo, no salário mínimo nacional. António Costa faz já uma promessa para 4 anos, independentemente daquilo que se passar na economia e na sociedade nos próximos anos, diz que é 900 euros, e Rui Rio diz não, depende da economia, depende do crescimento, depende da produtividade e de mais qualquer coisa, porque há para aí umas nuvens cinzentas, inflação, juros e por aí fora, e portanto não vou estar aqui a fazer promessas que podem não ser racionais ou razoáveis daqui a 4 anos. Portanto, isso é... Eu estranhei quando António Costa apresentou o Orçamento de Estado para 2022 como a sua grande arma. Parecia o programa de governo reduzido ali, e ele disse, está aqui. E depois, no final, até fez questão, no final, mesmo nos últimos segundos, quando o plano estava já a desaparecer e os microfones estavam desligados, ele fez questão de pegar no Orçamento de Estado e mostrou. Não percebi a ideia, sinceramente, porque eu não me parece que os portugueses tenham uma devoção pelo Orçamento de Estado 2022 como tem a Nossa Senhora de Fátima, ou que gostem de documento como gostam de bacalhau. Não entendo. O documento foi chumbado, não é bom nem mau, tem umas coisas positivas, outras negativas, não me parece que o país esteja a chorar para que aquilo seja aplicado. E depois, eu queria só aqui dar depois nota de dois pequenos grandes truques de António Costa, que é a tal habilidadezinha. um teatral, quando se virou para Rui Rio, que tinha acabado de dizer que aquilo que o PSD propõe agora é diferente daquilo que propunha há 2 anos, porque entretanto houve uma pandemia, e ele virou-se para Rui Rio, ah, mas agora já sabe que houve uma pandemia.
Bem, bom,
isto é de uma, mas é de uma injustiça para um primeiro-ministro que beneficiou de uma trégua política durante 2 anos, por parte, a começar pelo PSD, é de uma enorme injustiça, é de uma falta... de bom senso até no debate político. E, portanto, isto ficou muito mal a António Costa naquele tom teatral. O facto de estarem no Parque Mayer não têm que ser teatrais, não têm que puxar... O pé não tem que lhes fugir para a revista à portuguesa. E depois há aqui um tema mais técnico, não é? Que eu acho que é importante. Quando, sobre a proposta da Segurança Social de criar um pilar de capitalização, o truque de António Costa é querem pôr a poupança dos portugueses na bolsa. Bom, eu tenho uma má notícia para António Costa e é bom que não se brinque com estes temas. E vou dizer o nome de Shell, Total, Coca-Cola, Unilever, EasyJet, Rolls-Royce, BMW, são algumas das empresas mundiais onde o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem investido uma parte dos seus 22 mil milhões de euros. Uma lista com 200 títulos, ações, só falar de ações. O que a Segurança Social faz com o nosso dinheiro é, de forma prudente, avisada e não arriscada, investir no mercado de capitais, na Bolsa, em ações ou na Bolsa em obrigações, nomeadamente dívida pública, que já agora também são arriscadas, também se perdem fortunas com obrigações. Portanto, para ser coerente, o Dr. António Costa tem que ou demitir já os líderes do fundo que são técnicos e que fazem o seu trabalho bem feito, ou então mudar a lei que impeça a Segurança Social de colocar títulos na Bolsa. Mas assim ele tem que dizer onde é que põe o dinheiro. Se compra uma camarata com beliches para pôr debaixo do colchão o dinheiro da Segurança Social. Ou o que é que se faz àquele dinheiro? Fica quê? Fica numa gaveta? Fica na banca? E, portanto, é bom que não se brinque com estas coisas para ganhos imediatos de populismo e demagogia. A Segurança Social tem 20% da carteira investida em ações, uma grande parte do restante está em obrigações. Eu ficava por aqui, já me disseram muito, sei que estás a olhar para o relógio já.
Estou a olhar para o relógio.
Tudo pesado, Rui Rio bem se canhou, não foi esmagador, com 13 e António Costa 11.
António Costa 11 e 13 para Rui Rio. José Manuel Fernandes, também atribuís uma vitória ao presidente do PSD?
Atribuo e até vou atribuir uma vitória um bocadinho mais folgada por causa das expectativas, porque nisto as expectativas são importantes. E sobretudo por causa também de algo que não é apenas a substância do debate, mas a forma como os dois estiveram no debate. Eu acho que aquela imagem final de António Costa a exibir
o orçamento,
concordo com aquilo que disse o Paulo, mas acho que é mais do que isso. É o reforço de que estamos perante, eu peço desculpa por esta expressão, mas acho que é um bocadinho um vendedor de banha da cobra. Portanto, alguém que está ali a vender um produto, fazer product placement, a colocar um produto no mercado, seja ele qual for, podia estar a vender aquele, podia estar a vender outro. E que usa todos os truques possíveis e imaginários para isso. E eu acho que isso podia ter tido graça há 6 anos, mesmo há 2 anos, mas agora já há uma certa saturação com a repetição das mesmas coisas. Eu acho que Costa teve muito claramente a percepção de que tinha tirado vários tiros ao lado e, portanto, a flash interview depois que ele dá logo a seguir ao debate é uma tentativa de ir à dobra e de tentar mitigar os danos que claramente lhe tinha provocado o debate. Eu penso outra coisa, penso que Rui Rio, neste debate, precisava mais do que arrasar de não sussurrar, porque um dos problemas que Rui Rio tinha era saber se ele conseguia aguentar a avalanche de Costa, porque nós temos, por exemplo, memória do que são os debates quinzenais, em que Costa, regra geral, consegue sempre sair por cima. E agora ele não só conseguiu fazer isso, como várias vezes, não, nem sempre, por exemplo, ele teve mal na justiça, talvez tenha sido a pior parte de Rui Rio, mas também é a parte que diz para o eleitor comum, para o eleitor que estava ali em causa, talvez seja menos perceptível. E de uma forma genérica, Rio conseguiu, até coisas que são surpreendentes, ele conseguiu explicar o que é uma mediana num texto, num debate destes, que é um debate curtíssimo, que é uma coisa, um conceito que a maior parte das pessoas não tem ideia do que é, mas ele conseguiu explicar isso a propósito dos salários de uma forma muitíssimo clara, que toda a gente percebeu, pelo menos eu acho que toda a gente facilmente entendeu, e foi um pouco, várias vezes, ao encontro daquela imagem da pessoa que diz o que tem a dizer e, portanto, eu estou a elogiar o São João, pois claro, e até o secretário de Estado, o antigo secretário de Estado Socialista, que é lá presidente, mas isso, não tenho problema nenhum com isso. Portanto, uma genuinidade que as pessoas não encontram em António Costa. É um contraste muito grande e acho que esse contraste favorece sistematicamente Rui Rio, e no momento que estamos a viver, acho que favorece mais em vários momentos. Por exemplo, o Paulo estava a chamar aqui, agora descobriu que há pandemia. Pá, Rui Rio tinha começado o debate precisamente a dizer que ele tinha tido um período diferente na sua relação com o governo por causa da pandemia. Portanto, era fazer tabu rasa do que se tinha acabado de ser dito ali há poucos minutos. Portanto, acho que isto é vantajoso para Rio. Acho que ele está atrás nas sondagens, mas é um atrás que pode ser ilusório. Nós estamos a falar de um aumento do número de indecisos quando comparamos as sondagens, as últimas com as penúltimas, e eu penso que esse número de indecisos aumenta sobretudo entre aqueles que não sabem como é que vão votar contra a situação, digamos assim, e não o número de indecisos que ainda estão a saber como é que vão votar, se vão hesitando entre os partidos da esquerda. É a minha percepção, é uma intuição, é o que me parece ser, é aquilo que me parece indicar as sondagens. Portanto, a desvantagem de Rio, se calhar, não é tão grande como parece.
Como as sondagens vão mostrando.
E, portanto, provavelmente isto está mais aberto do que parece. Eu estou a dizer isto até por causa do... Já estou escaldado com o que aconteceu em Lisboa. E, portanto, acho que vale a pena estarmos atentos. E por isso eu vou dar, neste caso, sobretudo porque as expectativas eram negativas para o Rio e ele acabou por sair por cima, e isso dá-lhe um bónus, dá-lhe uma espécie de joker, ele pode usar o joker para isto nesta jogada. Então vou-lhe dar um 15 e vou dar apenas um 11 para António Costa.
Miguel Santos Carrapatoso, também foi assim que viste o debate?
Bom dia, Carla.
Bom dia.
Foi, e começo precisamente por esta última ideia do José Manuel Fernandes, que é fazer uma espécie de disclaimer. Eu acho que Rui Rio venceu o debate. Eu não sei se isso vai ter ou não influência no resultado eleitoral e, portanto, estamos todos escaldados com o que aconteceu em Lisboa e é importante que as pessoas percebam que isto é a nossa percepção, obviamente com base no que aconteceu no debate, mas é importante que as pessoas percebam que isto não é uma adivinhação, ninguém está aqui a dizer que Rui Rio vai vencer as eleições depois deste debate, mas, de facto, eu acho que Rui Rio venceu o frente a frente com António Costa. E a prova disso, e já foi falado aqui no programa, foi a flash interview de António Costa no final, quando se agarra a manga do professor Marcelo, dizendo, votem em mim que eu prometo portar-me bem. António Costa já tinha ensaiado esta estratégia, mas levou-a, a meu ver, a um ponto um bocadinho intolerável. Foi uma colagem excessiva a Marcelo Rebelo de Sousa, foi um bocadinho pornográfico. O uso do Presidente da República para garantir ou conseguir a maioria absoluta, e mostra bem a fragilidade com que António Costa saiu daquele debate. Peneirando os temas, para não ser muito exaustivo, a economia, a saúde e a TAP foram terríveis para António Costa. As pessoas percebem que na economia as coisas não estão a correr bem, os salários são maus, o custo de vida é cada vez maior e António Costa não conseguiu dar uma resposta cabal. Na saúde, idem aspas, e na TAP é um problema de relações públicas enorme e Rui Rio foi muito eficaz a explorar esse tema. E depois há a questão da governabilidade. António Costa entrou no debate pedindo a maioria absoluta, sem o dizer, depois insuflou o PAN. E usando uma frase muito engraçada de ontem de Francisco Alçano a seguir ao debate, António Costa disse ou pano ou pântano. E de facto, olhar para esta solução de governabilidade com o PAN ou olhar para uma hipótese de pântano, à semelhança do que aconteceu com António Guterres, não é grande indicador de governabilidade. E era essa, era esse o grande trunfo de António Costa, provar que é ele que tem a chave de São Bento, e ficou aquém. E depois uma nota muito rápida, que é olhar para a sondagem da CNN em dois indicadores muito, muito interessantes. A CNN fez uma sondagem antes, e durante e depois do debate, e António Costa termina atrás do Rui Rio em dois indicadores, credibilidade creio que competência,
se não me engano.
Se não estou em erro, exatamente. E isso é fatal para um primeiro-ministro em funções, ficar atrás do líder da oposição em dois indicadores como credibilidade e competência. Prova bem que o debate correu mesmo muito mal a António Costa.
E então, portanto, só faltam as notas. Sim.
16 a Rui Rio, 11 a António Costa.
Uma diferença grande aqui no olhar do Miguel Santos Carrapatoso. Júlio Magalhães, rapidamente também, como é que viste o debate?
Duas notas rápidas sobre o debate. Acho que acabou por ser um bom debate, de alguma maneira, durante algum tempo muito técnico, mas bom, com discussão de ideias.
Com mais tempo.
Com mais tempo e ficou vincado ideologicamente. Cada um dos protagonistas disse ao que ia e pelo menos explicou aos portugueses o que é que pensa sobre o país. Nisso foi bom.
Júlio, deixa-me só interromper muito rapidamente para corrigir uma coisa que eu disse, que é importante. Não foi um indicador de competência, foi um indicador de arrogância. António Costa ficou considerado o mais arrogante do debate, o que é, de facto, indicador do que foi o duelo.
Embora nessa matéria também o empate acabou por ganhar aos dois, ou seja, aquilo foi mais ou menos 15-12, imaginem, arrogância para Costa e 12 para o Rio, e a maioria disse que eram os dois arrogantes. Foi só um pormenor. Mas estava eu a dizer, foi um debate muito técnico em alguns momentos, mas bom, expuseram bem as ideias, ficamos a perceber ideologicamente cada um pensa para o país. Eu sinceramente não me defraudou muito as expectativas que estavam criadas em relação a Rui Rio, porque tem acontecido muito nestes debates, nos partidos mais pequenos têm brilhado nos debates de 25 minutos, porque na verdade António Costa também está numa posição mais difícil, porque é escrutinado por todos os outros, e Rui Rio tinha ontem a última oportunidade de, até porque as sondagens não estavam a ser favoráveis, de jogar ao ataque, e jogou bem, foi muito eficaz na forma como jogou ao ataque, era a obrigação dele de o fazer, e obrigou Costa sistematicamente a defender-se. Não foi de facto um esmagamento, mas como toda a gente já achou aqui, já avaliou, foi uma vitória de Rui Rio, porque também tinha de alguma maneira, na minha perspectiva, essa obrigação de atacar António Costa, porque para recuperar de alguma maneira nas sondagens. Não queria tanto avaliar os dois protagonistas, queria então fazer uma avaliação de outros protagonistas, já que já está tudo avaliado e vocês, os especialistas, já avaliaram e avaliam melhor que eu, avaliar os três moderadores que estiveram neste debate, porque não é fácil fazer um debate destes, a três, perante a expectativa que estava criada no país para um debate destes, era um debate muito difícil de moderar, e eu acho que ambos os três estiveram muito bem mesmo, dou-lhes um 18, porque tiveram os tempos certos, os temas certos, nos tempos certos, e não deixaram nunca nem Rui Rio nem António Costa de expressarem muito ideias, focaram-se naquilo, e portanto gostava, enfim, nesta perspectiva,
de reconhecer também os moderadores.
Porque é muito difícil fazer um debate destes, e sobretudo com a expectativa que estava criada.
E é muito fácil depois também criticar, portanto, o mensageiro das quanto...
João Aleno Ferreira, a Clara de Sousa João e a Sara Pinto, Faria, 18, sem dúvida.
18 para os três moderadores no fim deste E o Vencedor É, que vai de fim de semana à nova análise na segunda. Até lá.